Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui com uma voz meia boca, literalmente, a voz ainda está se recuperando. O ar-condicionado do escritório acho que não colabora muito. E não é que eu gritei com a Copa. Não, pelo contrário, na Copa eu praticamente viro um tatu bolinha, entro em algum tipo de casulo na Batcaverna e espero a insanidade acabar. Então, se eu estou com a voz rouca, não é por nenhum tipo de expansão, né, afetiva, ludopédica. Não. Doutor, acho que. Bom, vamos lá, que eu acho que a gente consegue terminar esse episódio sem maiores incidentes. O que eu achei muito interessante aqui é um artigo na Wired dizendo que a organização que determina os padrões para cartões de memória, pois é, existe isso, os padrões de cartões de memória, aqueles que você coloca na câmera, no celular e tal, acabou de lançar uma nova especificação prevendo cartões que vão chegar a, agora eu faço um parênteses, vou entregar a idade, eu sou do tempo em que, e nem sou tão velho assim, mas de qualquer maneira, mas disquete, tinha disquete, que era uma caixinha quadradinha assim, tinha 1.4 megas, e já cabia bastante coisa, 1.4 megas hoje não é nada, é uma foto ruim, né? Imaginar que hoje, acho que no meu celular eu devo ter 128 GB, na minha câmera fotográfica mais 128 GB, numa coisa que é do tamanho de uma unha, é espantoso, né? É realmente espantoso como a capacidade dessas coisas cresceram. Cresceu mais rápido, acho que até que processamento, eu acho. Não sei. Mas então, fecha parênteses. Para mim que, né, cresci com um disquete de 1.44 MB, eu ouvi que os caras estão preparando um cartão de memória de 128 terabytes. Eu vou repetir, terabytes. Terabytes, 128 tera, num cartãozinho só, cabe o Spotify inteiro. Você teria o Spotify inteiro num cartão. Caberiam 25 mil filmes em HD. É surreal. A velocidade de transferência também é tipo 980 megas por segundo. É brutal. É lógico, vai demorar para chegar no mercado. Mas, cara, é muito espantoso imaginar. Até entra em xeque essa questão de coisas na nuvem ou não coisas na nuvem, onde você backupeia. Deixa de ser um problema tão dramático. Imaginar que hoje eu vou ter que trocar um HD meu aqui que está começando a apitar, que tinha 1,5 TB. Imagina, um HD não é? Bom, tudo bem. Vamos lá. Tem um artigo muito interessante na Slate, que complementa e que, né, tem tudo a ver com uma linha, né, de comentários meus aqui no Radinho, que é sobre os empregados de empresas como Google, como Amazon, etc. e tal, se revoltando com relação às suas próprias empresas se associando ao governo Trump. Pois bem, o artigo chama o Silicon Valley está desenvolvendo uma consciência, está crescendo uma consciência, o que é uma coisa engraçada, a gente falaria isso tipo uma inteligência artificial criou consciência, né? Pois bem, o Silicon Valley, que não é conhecido, né, pelos seus pruridos éticos e morais, aparentemente está criando uma consciência. E aí ele cita vários casos em que empregados da Microsoft, empregados do Google, empregados da própria Amazon forçam as companhias a tomar algum tipo de atitude quando eles não concordam com alguma coisa política. Por exemplo, a Amazon fornecendo câmeras para vigilância policial, o Google colaborando com drones militares americanos, né? A Microsoft colaborando com a imigração do Donald Trump. Então, você começa a perceber que tem uma mobilização, mas o que é interessante, se eu não sabia, eu vou até dar uma olhada aqui, que na década de 70, quando a internet estava meio começando ali, deixa eu ver se eu acho que essa história, eu nunca tinha ouvido falar essa história. Ah, olha aqui, ó, antes mesmo da internet, né? Olha, trabalhadores da área técnica na década de 70 tinham um projeto chamado Pessoas de Computação pela Paz. Era um grupo de ativistas contra a guerra que trabalhavam na indústria. Vocês têm que lembrar que a internet nasceu com finalidades militares, né? Depois que ela foi usada para a paz. Então, essa não é uma tradição, quer dizer, já é uma tradição consolidada e é bacana ver, há esperança. Eu andava meio, né, relativamente frustrado, pessimista com relação aos rumos da tecnologia, pelo visto, e as empresas são sensíveis, sim, né, ao clamor popular. Isso é bacana. O que mais que tem bacana aqui que eu achei interessante? Eles estão anunciando aqui na Ars Technica que nos Estados Unidos eles estão prestes a aprovar um remédio que você toma uma dose só para combater gripe. Uma dose só. Existe o Tamiflu, que aqui no Brasil tem, sobretudo com aquela história de gripe aviária, etc. e tal. Muita gente tomou Tamiflu. Mas esse remédio você toma uma dose só e, em princípio, já era. Estou achando essa a melhor invenção desde do como é que chama? Do pão de forma, né? Sensacional. Vamos ver se isso. Tem outra coisa que eu achei interessante também em relação à saúde. E aí, talvez a coisa mais interessante seja onde eu achei um artigo sobre saúde ou sobre detecção de doenças. Onde que eu achei? No site da NVIDIA. NVIDIA é um fabricante de placas gráficas para computador, né? Normalmente se associa a NVIDIA a games, mas de uns tempos para cá, essas placas têm sido usadas não só para inteligência artificial, como também para minerar Bitcoin, blockchain, essas coisas. Então, no blog da NVIDIA, eles estão dizendo que eles estão usando inteligência artificial para detectar doenças, né, através do nosso bafo. Então você teria ali, se dá um bafão ali no sensor, e ele seria capaz de detectar tipos de câncer, etc. e tal. Infelizmente, o artigo, justamente por estar dentro da NVIDIA, ele é mais sobre a arquitetura toda da inteligência artificial do que sobre os detalhes médicos da história, o que eu achei bárbaro. Uma das coisas mais chatas hoje, quando você tem que ir a um hospital, é horas para esperar por exames que requerem um monte de preparação, tá? Essa coisa é chatíssima. Quem sabe a gente está indo aí para um estágio mais avançado. E falando em estágio mais avançado, o MIT, todo ano, ele faz uma lista do que ele chama de 35 inovadores com menos de 35 anos. É humilhante para quem já tem 53, tá? Então, pois é, não é fácil. Mas vale a pena dar uma olhada, porque eles dividem em inventores, empreendedores, visionários, humanitários e pioneiros. Cara, e tem gente com os projetos mais legais que você pode imaginar. Olha aqui, desde gente enfrentando problemas, sei lá, saúdes, que mais que tem? Deixa eu ver se eu acho aqui. Robótica, criptomoedas, vacinas. Cara, não é só coisa digital, é ciência mesmo, é tecnologia mesmo. Estupidamente interessante. Tenho certeza que você. Eu vou dar o link aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui alguém que. Tem algum projeto que, né, que fala ao seu coração, como é o caso desse Will MacLean, que é um cara que descobriu o seguinte, que um dos problemas com surdez, e esse é um problema para mim particularmente próximo, porque papai está perdendo bastante audição, eu desconfio que eu talvez tenha que enfrentar uma coisa parecida. O problema é o seguinte, a cóclea, que eu não sei muito, eu tenho uma vaga noção, mas algo me diz que é uma coisa muito pequena dentro do meu ouvido, que tem um monte de cabelinhos, esses cabelinhos que são sensíveis, né, que traduzem a vibração mecânica em um impulso nervoso, ela vai perdendo esses cabelinhos com o tempo, seja por abuso, por remédio, seja o que for. E o que que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo drogas que fazem com que esses cabelinhos nasçam de novo. Isso é sensacional. Não sei se vai dar tempo para salvar a audição do meu pai. Não sei, tadinho. Mas, pô, então, olha só. Então, desde caras fazendo crescer de novo os cabelinhos da cóclea, né? Até. Olha, essa moça também tem um projeto muito bacana. Em caso de terremoto, como é que você garante que as pessoas continuam tendo conectividade? Uma outra, que falando em exames, olha. É uma maneira de você analisar exames médicos, exames de imagem, com mais resolução, com mais detalhe. Cara, é super inspirador. A única coisa chata é lembrar que faz 18 anos que eu não tenho mais 35. Mas tudo bem. Tem mais dois artigos interessantes. Um deles, três, vamos lá. Primeiro, quando a NASA lançou a sonda Cassini acabou mergulhando em Saturno. Pum, acabou, morreu a sonda Cassini. Mas eles ainda estão analisando os dados. E Cassini passou perto de Encelados. Encelados é uma lua de Saturno, né, que eles desconfiam que talvez possa haver ali condições propícias à vida. Por quê? Porque aparentemente tem água debaixo da crosta e essa água de vez em quando dá uns puffs, né, faz uns geysers assim. E a Cassini passou no meio desses geysers, e embora ela não estivesse preparada para detectar por sinais de vida, eles estão analisando os dados e estão encontrando moléculas tão complexas que os sensores não dão conta. Então, há sinais sim de moléculas que a gente poderia chamar de orgânicas. Agora vamos lá. Moléculas orgânicas não quer dizer que tenham sido produzidas pela vida, elas podem ser produzidas pela matéria inorgânica normal. Aliás, a vida surgiu assim, certo? A vida surgiu de processos químicos normais. Então, há processos normais que podem produzir moléculas orgânicas relativamente complexas, né? Mas também isso pode ser um sinal de vida. Então, se ela não tivesse encontrado nada, então você fala, bom, não tem porra nenhuma lá, desculpa. Mas encontrou sinais de moléculas bastante complexas. Então, isso pode ser, sei lá, um processo absolutamente natural, mas não biológico, ou pode ser sinal, sim, de que nos oceanos de Encélados, Encélados é um nome bonito, né? Ali em volta de Saturno, talvez haja vida orgânica se desenvolvendo, parecida com a nossa? Sabe-se lá, não sei. Mas está aí, tá aí uma coisa que eu achei muito interessante. Duas coisas. Tempos atrás eu comentei com vocês que nos Estados Unidos eles tinham localizado um serial killer através do DNA, como usando um site ou serviços públicos em que as pessoas tentam encontrar os seus ancestrais. As pessoas sobem lá o DNA delas, né, e aí se descobre parentesco, etc. e tal. Então eles usaram esse site, eles pegaram o DNA desse cara, DNA eles tinham de sobra, o cara era um estuprador, então deixa o DNA por tudo quanto é canto. Então eles subiram o DNA desse cara e foram achando parentes, foram triangulando, foram filtrando e acabaram localizando o velhinho, prenderam. Pois bem, quatro outros serial killers, quatro outros criminosos foram localizados usando a mesma metodologia. Eles chamam de detetives de DNA. Curiosamente, eles estão achando homens brancos. Mas por quê? Homens brancos são mais assassinos? Não, porque esses databases online, eles têm mais gente de origem norte-europeia procurando pelos seus ancestrais. Então é a primeira vez que eu vejo aqui um algoritmo, uma plataforma com um viés ao contrário, né? Tá prejudicando justamente quem é branco e não minorias étnicas, né? Muito, muito curioso. Por último, só para encerrar, a Coreia do Sul, isso é muito curioso. A Coreia do Sul é um país com uma cultura muito severa de trabalho, trabalho, trabalho. Os caras trabalham quantas horas por semana? Será 68? É um número louco. O que acontece? O próprio presidente da Coreia está colocando uma legislação, tá impondo, acho que não fica muito claro aqui se isso é um decretão mesmo ou é tipo uma orientação e eles vão ter 6 meses para se adequar. A questão é a seguinte: o governo quer que o coreano do sul trabalhe menos, que ele se divirta mais, que ele fique mais com a família, que ele tenha mais filhos. Isso para os caras é meio chocante. Porque a cultura de trabalho dos caras é insana. Os caras trabalham que nem uns loucos, né? E aí as próprias empresas estão, bom, como é que a gente se adequa, se adapta a isso? A gente vai ter que contratar mais gente? Não sei. Algumas empresas já estão fazendo o seguinte: deu 6, 7 horas da noite, desliga a luz, desliga a internet, para forçar o cara a ir para casa. Vejam que interessante, né? Não parece muito com a nossa realidade, né? Quando o governo pede para as pessoas trabalharem menos e as pessoas resistem porque elas querem trabalhar mais, você tem que apagar a luz. Mas isso tem a ver com uma consciência crescente na Coreia do impacto negativo na saúde, nas relações familiares, tal, dessa coisa workaholic, né, de você trabalhar que nem um louco. Então eu achei interessante, está mudando a cultura lá. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que a minha voz melhore um pouco. Estou indo agora para o escritório de novo com aquele ar-condicionado horroroso, as janelas fechadas. É praticamente um celeiro, né, de compartilhamento de afecções respiratórias. Mas vamos lá. Um grande abraço para vocês aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.